temática do dia.
Onze horas 8 minutos, 24 graus de temperatura. Olha que amanhã passa que a gente nem vê. Nós já estamos entrando na nossa última hora do programa, a terceira hora do nosso programa temática de hoje. E hoje nós vamos trazer um assunto para esse público que está nos acompanhando agora. É com certeza de muita importância e bem o foco do nosso público. A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, em parceria com a Emater e o Centro Regional de Treinamento de Produtores Rural, que é o Sertrep aqui de Lagoa Vermelha, estão realizando inscrições para o curso de plantas medicinais que vai acontecer no dia 20. Claro, nós vamos falar do curso, mas vamos falar um pouco sobre plantas medicinais também. Ninguém melhor para falar sobre esse assunto conosco do que a chefe da Emater, do município de Lagoa Vermelha, que trabalha e muito com o assunto plantas medicinais, que é a Denise Ferreira de Oliveira. Prazer recebê-la aqui, Denise. Bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia aos nossos ouvintes da tua rádio. Vamos lá, vamos falar sobre esse... Pra mim não é trabalho, é prazer falar de plantas.
Ah, eu também gosto, também gosto. Ainda mais quando é planta medicinal, que faz tanta parte da nossa vida desde sempre, e cada vez é mais importante a gente ter e saber sobre plantas medicinais. É um assunto que eu gosto muito de abordar. Vamos pegar o gancho do curso. Como é que vai ser esse curso? Quem é que pode se inscrever? Como se inscrever, Denise?
Então, esse é o primeiro curso de 2022, né? E ele tem um foco bem específico, que são produtores rurais, né? Que podem se inscrever no programa Agregar. Porque esse módulo, a gente montou ele, é um dia só, vai ser dia 20 agora de janeiro, a partir das 8h30 da manhã, lá na sede do seu treinamento, lá na Escola Agrícola. Então, assim, para quem é esse curso? É para produtores que têm interesse em cultivar as plantas medicinais, aprimorar o seu conhecimento sobre as plantas, sobre o cultivo, a forma de secagem, armazenagem, questão de embalagem, e até a questão assim, ó, de quais as plantas elas têm uma melhor aceitação no mercado dentro do nosso conhecimento aqui dentro da região, né?
Eu já acho o curso importante para consumo próprio, mas esse tem o foco de ser o negócio da planta medicinal, né?
Exatamente, porque a ideia toda, e eu digo assim, desde que eu cheguei aqui em Lagoa, meu sonho é a gente montar uma agroindústria de plantas medicinais. E eu sei que tem muitos produtores que estão em casa que também têm essa vontade.
Então, e tem mercado para isso.
E tem muito mercado, e um mercado muito interessante, Rudimar, porque assim, trabalhar com plantas medicinais é você trabalhar com saúde. E assim, nunca a gente trabalhou tanto e precisou tanto de pessoas que trouxessem produtos naturais para a nossa saúde, para o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, para o nosso consumo. Então, assim, tem um mercado muito amplo vindo por aí, já existe uma procura muito grande, assim, eu converso muito com o pessoal aqui da Casa do Produtor e ele sempre diz assim, Denise, não tem, sabe quem que produz hortelã, quem que produz a manjerona, quem produz, né, essas plantas mais corriqueiras, porque muitas vezes as pessoas, elas não têm espaço ou muitas vezes elas não sabem como proceder para produzir essas plantas em casa e acabam vindo procurar aqui na feira do produtor ou mesmo na Casa do Produtor. Então, aí a gente já tem um mercado. Um outro mercado também está se abrindo, é a questão da instalação das PICs aqui no município de Lagoa Vermelha, no, nas unidades de saúde. Então, isso vai abrir um mercado muito grande para a questão da fitoterapia, para a questão da produção de plantas medicinais. Então, a gente já tem aí uma reunião agendada com o pessoal da saúde, dia 18, já foi dado o pontapé no início ali de dezembro. Então, assim, há uma procura muito grande, uma preocupação grande nós termos essas plantas para a gente poder dar o acesso, né, facilitar o acesso para a população através da Secretaria Municipal de Saúde. Então, a gente aí já tem dois mercados bem interessantes. Fora outros mercados, questão de produção de óleos essenciais, a produção de plantas secas para consumo, aí consumo interno e externo, enfim, é uma série de fatores aí que contribuem para a gente vislumbrar uma oportunidade, né, na produção de plantas medicinais.
Quanto ao curso, quantas vagas estão sendo disponibilizadas para as pessoas fazerem esse curso?
É, então a gente deu uma limitada aí em torno de 12 a 15 pessoas, né? Até porque como vai ser a gente faz o curso, né? Dentro do programa Agregar, faz o curso, a pessoa tem que apresentar um projeto. E esse projeto ele tem que ser acompanhado pela Imater. E esse projeto ele também vai ser apresentado ao Conselho Municipal de Agropecuária para poder fazer o repasse dos recursos. Então, os melhores projetos serão contemplados com esse recurso que hoje deve estar em torno de uns R$7.000 para começar a implantação do negócio. Então, assim, isso acontece tanto com o curso que já teve o mês passado de produção de morangos, né, que foi o colega Josmar que ministrou, esse de plantas medicinais e o próximo em fevereiro que será de frutíferas, né, manejo de frutíferas, que também entra no programa Agregar.
Aulas teóricas e práticas, Denise?
Bastante aula prática, principalmente, e bastante a gente trocar informações, porque eu acredito sempre assim que quem vem para os cursos já vem com alguma noção. Dificilmente aquela pessoa que chega assim totalmente cru, que não sabe nada, que nunca viu nada. Não, sempre, às vezes a gente aprende muito mais. Nós, como instrutores, aprendemos mais do que as pessoas. Mas assim, essa troca de informações, né? Porque na verdade é aquele tempo que a gente tira, né? Aquele dia que a gente tira para a gente trocar informações, as pessoas trazerem as plantas para fazer a identificação, as pessoas trazerem as dúvidas que elas têm, né, na questão de qual é a melhor época para plantio, qual a melhor época para colheita, o que eu colho, o que eu planto nesta época do ano, agora o que eu faço, posso fazer muda, como que eu faço a muda, se eu faço ela por estaquia, se eu faço ela por semente, como é que é esse procedimento todo, a gente vai estar trabalhando com esse pessoal no dia 20.
As inscrições podem ser feitas na Secretaria da Agricultura e na Imater.
E na Imater. A gente está centralizando tudo no WhatsApp do Centro Treinamento, que é o 3358-9112. O pessoal pode mandar uma mensagenzinha lá no WhatsApp, que o pessoal do Centro Treinamento já entra em contato e já faz a inscrição da pessoa.
No máximo 15 vagas.
É, no máximo 15 vagas, até em função da limitação e das restrições,
claro,
né? E que, infelizmente, agora a gente já está, né, voltando...
Com o crescimento de casos de Covid. Né?
Exatamente, então a gente tem que tomar esse cuidado. Então, como a sala ela é ampla, mas a gente tem que tomar esses cuidados. Então, de 12 a 15 pessoas no máximo.
Muito bem. Então, sobre o curso, é isso. Depois do intervalo, nós vamos falar mais sobre plantas medicinais. Como diz a Denise, não é um trabalho, é um prazer poder falar sobre isso e levar as informações para os nossos ouvintes. A gente já volta.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
O ano começa com promoções na Container Baby Kids. Tênis Hortopasso e Hortofino com 15% à vista e 5% três pagamentos. Linha Praia, Piscina, 20% à vista ou 5% três pagamentos. Confecção Linha Verão, 30% à vista ou 5% em três pagamentos.
O que é plantas medicinais? No primeiro segmento nós falamos sobre este curso da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Emater, e Centro Regional de Treinamento de Produtores Rurais, que vai acontecer o curso de plantas medicinais no dia 20 de janeiro. Um dia de curso para mais ou menos 15 pessoas, é a capacidade máxima. O telefone WhatsApp para você fazer a sua inscrição é o 3358-9112. Dentro desse curso, um dos módulos vai falar da importância do correto cultivo, na verdade o curso num todo, da coleta, da secagem, da armazenagem das plantas para manter a qualidade e também a estabilidade dos princípios ativos. E aí, nós vamos falar um pouquinho agora sobre esse assunto, o que as pessoas precisam saber para cultivar com qualidade as plantas medicinais, seja para consumo em casa ou seja para comercialização. Porque quem não tem uma planta medicinal em casa ou quem não usa? Camomila, cidreira, hortelã, isso aí faz parte da vida das pessoas. E o que as pessoas precisam saber de básico, Denise, para fazer com que a planta medicinal que ela esteja usando seja realmente bem utilizada? Só vou usar de exemplo. Eu visitei uma pessoa, não vou nem dizer quem é a pessoa, mas num município aqui bem pertinho, que foi fazer uma visita na casa de uma pessoa. E a pessoa da casa quis agradar e fez um chá para servir. Aí a pessoa que tomou o chá não conseguiu identificar do que era. E aí perguntou, do que é o teu chá. Ah, eu juntei tudo que eu tinha de planta medicinal e fiz um chá para ele ficar bem bom. E a pessoa que tomou o chá passou mal depois. É importante as pessoas saberem o princípio ativo das plantas para não fazer uma mistura que dê problema, né, Denise? Isso acontece.
É, acontece e muito, Rudimar, porque assim, é a legítima chapoeirada, né, isso que a pessoa aí tomou. Na verdade, o que que acontece? A primeira coisa que a gente tem que saber quando trabalha com plantas medicinais é a identificação correta da planta, né? E isso me preocupa muito, porque assim, você saber qual a planta você está ingerindo é de extrema importância para você saber o que que, qual é os efeitos colaterais, né? Eu sempre digo assim, né, o pessoal diz, ah, mas então as plantas medicinais elas são perigosas. Deus, não, as plantas elas são poderosas, porque a gente tem que acreditar muito no poder que elas têm, e elas têm o princípio ativo, tanto é que assim, a maioria dos medicamentos alopáticos ou medicamentos químicos que a gente faz uso, eles têm o princípio ativo das plantas medicinais. Então, a gente também tem que tomar esse cuidado, né, de identificar primeiro a planta. Por exemplo, pegar o alecrim. O alecrim todo mundo gosta. O alecrim é chamada a planta da alegria, né? Por quê? Porque ela é uma planta, ela é um tônico, ela é estimulante, ela é uma planta que de fácil cultivo, principalmente na nossa região, muito que bem. Só que pessoas que têm problema de hipertensão têm que tomar um certo cuidado. Por quê? Porque ela tem uma propriedade vasodilatadora, ou seja, ela aumenta a pressão sanguínea. Então, pessoas que são hipertensas, que fazem uso de medicação, elas têm que usar com mais cuidado essa plantinha chamada alecrim. É. Outra coisa que a gente também tem que tomar um certo cuidado na identificação das plantas. Vou falar o nome de duas plantas, o capim-cidró e a citronela. Tá? São plantas que elas basicamente fazem parte da mesma família, porém, os princípios ativos delas são extremamente diferentes. E a pessoa que faz o uso do capim-cidró é calmante, ele é um relaxante. Já a citronela, o uso dela é recomendado o uso externo, que é uma planta repelente para mosquito, para mosca. Então, assim, e isso já aconteceu, já presenciei de pessoas assim passarem, ah, lá o capim-cidreiro, porque é o mais conhecido, sim, né? E, inclusive, até o aroma das duas, o cheiro parecido. É muito semelhante. E aí, a pessoa passou, achou que era o tal do capim-cidró, coletou umas plantinhas, umas folhinhas e levou para casa e fez o chá. Claro, fez uma quantidade pequena, não teve muitos efeitos colaterais. Porém, se faz um uso contínuo dessa planta, daqui a pouco ela pode ter problema. Porque a citronela, o efeito interno, o uso interno dela, o efeito dela é a sonolência, né? Então, a pessoa pode, né, sentir esse efeito colateral. Então, a gente tem que tomar esse cuidado na questão da identificação. Então, a primeira coisa é identificar as plantas. Depois, ah, eu quero cultivar. Bom, não basta só dar água, né? A gente sabe que as plantas, elas também se alimentam das suas raízes. Então, um solo, né, bem desenvolvido, um solo bem rico em matéria orgânica, principalmente. Uma outra coisa que a gente também tem que tomar cuidado é a questão da aplicação de adubos químicos nessas plantas, porque ela vai deixar algum resíduo nessa planta e a gente, pô, eu tô ingerindo um remédio para mim, né? Então, como é que eu vou pegar e vou colocar um químico ali? Então, a gente sempre dá preferência por adubos orgânicos, né? O bom seria aquele húmus de minhoca, o material que sai da composteira, o resíduo que sai da composteira, que é o mais natural possível para a gente colocar nessas plantinhas. Né? Outra questão também, água de qualidade. Então, né, tem uma água de preferência, uma água pura, uma água de fonte, para a gente não colocar nenhum resíduo nessa planta. Isso seriam os primeiros cuidados. Outra questão, a grande maioria das plantas medicinais, elas gostam muito de sol. Então, muitas vezes eu vejo as pessoas, ah, vou colocar lá na área de casa. Coloca sempre num lugarzinho lá o teu vasinho, num lugar onde pegue mais sol possível, porque a planta medicinal, para ela produzir os princípios ativos na sua plenitude, ela tem que pegar sol. E uma outra coisa que a planta medicinal é uma característica dela, para ela produzir os princípios ativos, ela tem que estar estressada. É, a planta, para ela produzir o princípio ativo, ela tem que ter sob estresse. O que quer dizer isso, sob estresse? Ela tem que ter uma concorrência, ela tem que ter uma outra planta que puxe nutrientes, ela também tenha que entrar nessa competição de nutrientes. Então, muitas vezes as pessoas dizem assim, ah, eu tenho minha horta aqui, ela tá limpinha, né? Parece que o pessoal pegou aquela vassoura do mato lá e varreu o canteiro. Mas na questão do cultivo de plantas medicinais, a gente diz, deixa o matinho lá junto, porque ela precisa dessa competição para causar o estresse na planta e ela produzir com mais vigor o princípio ativo. Então, essa é uma das particularidades das plantas medicinais.
Que coisa! Toda planta medicinal, ela pode ser colhida na hora e já utilizada, ou tem que passar por um processo de secagem antes, ter uma certa manutenção antes do consumo, do uso, Denise?
Normalmente, sim. Normalmente. A grande maioria, geralmente, a gente recomenda, né? A planta fresca, que a gente diz, sim. Né? Que ela vai lá na horta, vai lá no horto, vai lá no vasinho, colhe a quantidade necessária para você fazer uma xícara de chá e é o suficiente. Claro, se eu vou, por exemplo, pegar e vou comercializar essas plantas, bom, daí eu preciso fazer o processo de secagem dela, né? Então, normalmente eu tenho que cuidar o horário que eu vou fazer a coleta dessas plantas, porque ela não pode estar, a planta não pode estar molhada, então tem que ser aquele horário que o orvalho já secou, né? Para poder coletar essas plantas, levar, fazer a triagem e depois fazer a secagem dessas plantas, né? Uma coisa também que a gente também orienta os produtores é, quando for fazer um horto, daí em escala comercial, a gente tem que tomar muito cuidado com a questão do local onde vai ser esse horto. Por quê? Porque nós precisamos fazer uma parede verde, ou seja, uma cortina verde que possa isolar, né, essa produção de plantas medicinais. De repente tem uma lavoura de né, grãos ali, e o pessoal vai aplicar algum agrotóxico ali, então eu tenho que tomar esse cuidado. Locais, por exemplo, beira de estrada também não é aconselhável, eu tenho que fazer essa cortina verde para poder proteger as plantas. Né? Um dos cuidados que normalmente se Semana Santa, né? O pessoal
Sim,
vai...
Sim, eu tava pensando nisso agora quando você falou em beira de estrada.
O pessoal normalmente vai coletar a Marcela, né? Então, o pessoal sai de madrugada, vai coletar a Marcela. Pronto, primeira coisa. De madrugada tem o orvalho na planta. Já não é o mais indicado, ok? Outra coisa é ir buscar a Marcela na beira de estrada.
Que é onde mais tem, né, Denise?
É onde mais tem, mas infelizmente essa Marcela para consumo, né, para consumo interno, ela já é uma Marcela que a gente não recomenda a utilização. Por quê? Porque ali ela está absorvendo todos os gases tóxicos, a poeira, é uma série de coisas que vai influenciar na qualidade dessa planta. E que... talvez, para uma pessoa mais sensível, eu vou fazer um chá, uma infusão da Marcela, ela pode me causar algum problema. Então, na verdade, eu vou estar pensando em fazer uma coisa boa e, dali a pouco, eu estou trazendo um malefício para a minha saúde.
Todo chá, ele deve ser feito como a Marcela, no processo de infusão, ou dá para ferver ele lá na chaleira onde faz o chá?
É, aí que tá o problema, né? Que muitas vezes, eu já ouvi muito o pessoal dizendo assim, ah, eu deixo fervendo lá, começa de manhã e de noite daí eu tomo, né? Aquele chá, ele ferveu, referveu e referveu mais um pouco. E aí acabou oxidando, né? Então, ele acabou perdendo as suas propriedades. Então, o que a gente aconselha? Na verdade, a gente fala em chá, mas o nome correto seria infusão, né? Então, eu vou pegar uma planta que ela é a forma de utilização dela é a infusão. E eu vou pegar de 2 a 3 colherinhas. Por exemplo, eu vou pegar a Marcela, tá? Eu pego de 3 a 5 florzinhas, coloco na minha... Na xícara, coloco a água àquela temperatura de chimarrão, 60 graus, 65 por aí. Coloco lá, preencho com a água e coloco um pirezinho em cima para fazer, para segurar aquele vapor que vai sair, né? Eu deixo ali em torno de 5 minutos, ela já vai, você vai ver que vai mudar a cor, que os princípios ativos já vão soltar na água, que já é a infusão. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar, tirar aquele pires e aquelas gotículas que formou na base do pires ali, aquelas gotículas ali também tem princípio ativo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou colocar essas gotículas também na minha xícara. E vou fazer a ingestão desse chá na hora. Né? O ideal é fazer o chá e na hora. Fez a infusão, na hora consome. Não deixa para depois.
Sim. E é recomendado adoçar o chá? Colocar açúcar ou não tem necessidade?
Não há necessidade. necessidade. Não há necessidade, até porque assim, o açúcar, em função de todos os processos químicos que ele passa, ele, na verdade, a gente nem deveria consumir açúcar.
É verdade, se for pensar.
Né? Então, assim, como eu tô buscando saúde, então, no chá não se deveria colocar, não se deveria adoçar. A gente sabe que, por questões de costume, tradição e tal, o pessoal acaba adoçando. Mas, então, se você quer adoçar, então pega um mel, né? Um Sim. mel, um melado, que ele é mais natural.
Mais saudável.
Mais saudável.
A Josiane, do bairro Colina da Lagoa, diz que ela costuma sempre colocar uma folhinha de cidró no chimarrão. Faz bem? Muita gente coloca uma ou camomila ou alguma coisinha, o anis estrelado no chimarrão. Não tem problema, Denise?
É, problema, depende.
Depende do quê?
Depende da pessoa, né? Depende do teu organismo. Porque assim, a gente sempre diz assim, ó, cada medicamento ele vai reagir de uma forma no teu organismo, né? Então, assim, a mesma coisa as plantas, né? Então, assim, primeira coisa, no chimarrão não se recomenda colocar nenhuma outra erva. Por quê? Porque a erva mate, ela é um estimulante, ela já é uma planta medicinal. Então, ela já é um estimulante, ela tem as suas propriedades. Se você colocar uma planta, por exemplo, uma camomila, que a gente gosta muito, né, de encher, assim, fazer aqueles desenhinhos, aquelas uhum. coisas assim, com camomila, que fica bonito no mate, o que que acontece? A camomila, ela é calmante.
Ela é calmante.
Ela é um tranquilizante.
Vai entrar em luta de princípios com a erva mate.
Exatamente! Vai haver uma guerra ali entre os princípios ativos. E aí, o que que vai acontecer com o teu organismo? Pode ocorrer que no final do dia você tomou aquele mate o dia todo, no final do dia você vai estar com uma leve dorzinha de cabeça e você vai dizer que, ah, foi alguma coisa estragada que eu comi. Né? Pode te atacar o fígado, pode ter uma série de complicações, então a gente não recomenda. Chimarrão, erva mate e pronto.
E pronto.
Né? É porque ela tem. Ou se você vai utilizar uma. Quer utilizar uma planta para dar um gostinho, um sabor, saborizar o teu chimarrão, escolhe uma planta que também seja estimulante, né? Como o alecrim, que ele é estimulante, para você poder não ter essas lutas dentro do teu organismo e não prejudicar.
Lá em casa é a camomila e o anis estrelado. Ou um dia outro, estão sempre figurando no chimarrão.
É, o anis estrelado até é tranquilo, é mais tranquilo, ele não entra em conflito com a erva mate. Agora, uhum. a camomila, toma cuidado. Claro, ao longo do tempo, talvez você já tenha acostumado e já nem sinta mais.
Sim.
Mas algumas pessoas mais sensíveis, que daqui a pouco vai dividir o mato contigo, elas poderão ter esse problema e aí pode causar algum probleminha aí de saúde, alguma dor de cabeça, algum desconforto e, né, não é esse o objetivo.
Qual é a forma mais correta de fazer a secagem do chá num geral, para guardar e consumir durante o ano, Denise?
Sempre à sombra, né? Eu me lembro que quando eu era criança, minha mãe ela secava a maçanilha que a gente chamava, que é a camomila, né? Colhia a maçanilha, botava numa peneira e deixava no sol secando, né? Isso é totalmente errado. Por quê? Porque a luz, ela interfere nos princípios ativos. Então, assim, ó, colheu a planta naquele horário, depois que secou o orvalho, leva para um lugar arejado e no abrigo da luz, principalmente luz do sol, tá? Sempre deixar num papelão escuro, que ele não vai ter o perigo de formar mofo, de criar umidade ali naquele lugar, e deixar sempre no escuro, né? Deixar sempre num armário com uma ventilação para não ter problema.
Eu não vou te contar que é lá em casa que a gente faz isso, nem sob tortura, mas é correto guardar a hortelã recém-colhida no freezer?
Não tem necessidade. A hortelã você pode, como eu falei, colhe ela, né, e deixa ela secando num lugar onde não pegue, principalmente o sol, né, pode deixar num lugar que tenha ventilação, deixa secando e depois guarda num potinho ou num... O bom seria aqueles saquinhos, aqueles que vêm papel pardo, sabe?
Sim.
É o melhor recipiente para guardar a planta medicinal.
Lá em casa a gente colhe a hortelã, já bota no potinho e congela, depois quando tu faz o chá, ele tá verdinho, mas não tem necessidade
disso. Não tem necessidade. Você pode fazer secar ela vai começar a quebrar as folhinhas, não uhum. tem problema. Guarda nesse pacotinho de papel pardo, é a melhor forma de você vai estar conservando as plantas.
Aqui é a Sônia Carvalho. A Sônia, acho que ela é de Ibiaçá, se eu não me engano, ela diz que usa boldo no chimarrão.
É, o boldo, na verdade, a gente utiliza ele no chá frio, que a gente diz, né? Porque como ele é um chá amargo, regra geral, chás amargos a gente faz o chá frio. O que, que é o chá frio? É eu pegar a água, ela pode ser em temperatura ambiente ou ela pode ser um pouquinho mais gelada, eu vou colocar a planta num recipiente e vou colocar essa água fria e vou macerar um pouquinho a planta e depois eu faço a ingestão do chá. Tá? Normalmente, chás amargos, losna, boldo, a gente faz o chá frio, porque ele é muito forte e ele pode prejudicar a mucosa do estômago.
Do estômago.
Então, tem que tomar esse cuidado.
Rudimar, bom dia. Pergunta se colocar uma folha de chá na água fervida pode fazer mal. Eu uso ferver e tomar a água fervida depois. É o seu Nelson que está pedindo.
Depende da planta. É como eu falei, por exemplo, se eu vou pegar, por exemplo, uma folha de... Vamos eu pensar aí, uma folha de boldo, por exemplo, ela já é o chá frio, né, que a gente recomenda. Chá de losna também é o chá frio que a gente recomenda. Agora, por exemplo, um chá de guaco. O chá de guaco ele já precisa ter a água quente, né? Então, eu posso fazer. Uma outra coisa, assim, ó, por exemplo, eu uso cascas, né? Posso fazer o chá de casca. Casca de canela, que é o mais que o pessoal utiliza bastante. Casca de maçã. O pessoal faz o chazinho da casca de maçã, casca de laranja. Então, essas eu tenho que ferver um pouquinho.
É, ele faz com cidró e laranja.
É, então assim, o cidró eu não preciso ferver, eu posso colocar ele só na próprio calor da água, ele já vai soltar o princípio ativo. A casca da laranja, daí sim eu preciso fazer a fervura dela, em torno de uns 5 minutinhos fervendo já é o suficiente.
Bom dia, Rudy. Aqui em casa nós usamos o chá de cambará. É muito bom para gripe.
Exato. Baita
remédio. É o tio Leuri que está mandando aqui a mensagem.
Isso aí.
Muito bem. Tem mais aqui. Bom dia. Chá de pata de vaca é bom no chimarrão?
Chá de pata de vaca pode utilizar. Pode utilizar.
Pode
utilizar, não tem problema. Ela não tem efeito calmante, então ela não vai brigar com a erva mate.
A gente vê muita gente, principalmente quando chega o verão, todo mundo quer perder peso, né, Denise? E eu vejo muita gente com a sua garrafinha de água, coloca dentro, não sei se é folha ou é a flor, do hibisco.
Uhum,
pra, que daí solta aquela cor, fica uma cor avermelhada, para tomar... Para emagrecer. Dá resultado tomar o chá de hibisco para emagrecer, Denise?
Digamos assim que ele contribui.
Se comer menos, contribui mais ainda.
Mais ainda, né? É uma série de fatores, né? Não, não é bem a minha área, a nutrição, mas assim, é uma série de fatores, né? Perder peso, né? Então, o hibisco, ele ficou muito famoso em função porque ele tem princípios ativos antioxidantes, ou seja, ele consegue fazer com que as toxinas do organismo sejam eliminadas. Então, por isso que o pessoal achou que o hibisco ele é bom, ajuda a emagrecer. Mas, na verdade, ele faz meio que um detox, ajuda a fazer um detox no organismo. Claro que se você tiver uma alimentação regrada, exercício físico,
sim,
aquela coisa...
Durante já ajuda
o ano,
mais.
É, durante o ano todo também, né? Não vai querer fazer em 30 dias.
Tem pessoas que têm algumas manias. Tem umas que têm mania de mascar a folhinha do chá. Aqui tem a Dulce dizendo que ela tem uma irmã que masca a carqueja.
Uhum. Sim.
Qual é que é a função da carqueja? Tem algum problema ou não, Denise?
Não. A carqueja também é outra planta que a gente usa bastante para a questão de estômago, né? E a questão também de... o pessoal usa muito para esse antioxidante, para emagrecimento também.
Também.
Então, a carqueja é tranquilo.
Muito bem. Tem um monte de pergunta, não vai dar tempo da gente falar sobre todas elas, mas a pergunta que mais chega aqui, que dá para a gente sintetizar numa. Quais são os chás que são recomendados tomar com o chimarrão?
Bom, com o chimarrão, vamos lá. O alecrim você pode utilizar o hortelã, não tem problema. O anis estrelado, que o pessoal gosta muito. Qual é o outro? Esses assim, pata de vaca, amora, também amora branca, a folha da amora branca. Tomar um pouquinho de cuidado quem tem hipertensão, porque esse também ele tem ele é vasodilatador. Deixa-me ver o que mais. O manjericão, o chá de manjericão você pode utilizar, não tem problema. Mas isso tudo são questões que a gente tem que ir observando, né?
É bem particular de uma pessoa para outra, né?
De uma pessoa para outra. Então, por isso que é assim, ó, de uma maneira geral, a gente não recomenda colocar no chimarrão nenhuma planta. Mas se a pessoa quer, né, colocar, coloca uma, duas folhinhas até para não dar problema de intoxicação. Porque isso também é outra coisa que a gente tem que tomar cuidado. Às vezes as pessoas elas tomam por um longo período, né? Faz uso de tipo mais de 15 dias de uma mesma planta. Cuidado, né? Porque ela pode acarretar algum acúmulo de algum princípio ativo no teu organismo e isso pode trazer algum problema de saúde. Então, as pessoas também têm que tomar esse cuidado.
Muito bem. Denise, nós tinha papo hoje para conversar até o fim da tarde, mas o nosso tempo nos limita. Obrigado pela presença e vamos marcar outros momentos para falar sobre chás e orientar os nossos ouvintes. Tá bom, Denise? Um bom início de semana.
Um bom início de semana. Muito obrigada, Rudimar, pelo espaço e reforçar o convite. Então, pessoal, dia 20, vamos lá conosco, principalmente os produtores rurais, vão conosco lá para participar desse curso de plantas. A gente está preparando ele com bastante carinho, trazendo bastante informação para o pessoal e geração de renda e segurança, principalmente no consumo das plantas medicinais.
Muito bem. Denise Ferreira de Oliveira, chefe da Imater de Lagoa Vermelha, conosco nesta manhã. Tua Rádio.
O Grupo Verdes Vales, concessionário John Deere Agrícola e distribuidor.